Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria. O que escuto via internet, também rádio agudo, rádio alternativa e a imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Justificamos a ausência do vereador professor Mauro por questão de licença e tratamento de saúde. Mas há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 98ª sessão ordinária. Passamos à apreciação das atas número 23 e 24/2019. Está aberto o espaço para discussão das mesmas. Não havendo ninguém que queira discutir, passamos à votação das atas número 23 e 24/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Ata número 23 e 24/2019, aprovada por unanimidade de voto. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências, inicialmente correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida. Passamos o espaço às correspondências recebidas.
Vereador Sandro.
A palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida, protocolada sob o número 132 e 135/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre número 132 de 2019. A Vossa Excelência, presidente do Legislativo Alberi Cleofas Cardoso. É de conhecimento de toda a sociedade gaúcha a precariedade na segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. São inúmeros os municípios que sofrem com o baixo efetivo policial, além dos inúmeros crimes que acontecem todos os dias em todas as regiões. As notícias da migração do crime organizado para o interior do estado só trazem à tona a fragilidade dos nossos municípios, cujas populações clamam por mais segurança. Há de se destacar que, quando se fala em segurança pública, pensamos automaticamente na Brigada Militar, que, por desenvolver um trabalho extremamente importante de ostensividade, é a instituição que dá representatividade à segurança diante da população. Porém, o trabalho da Polícia Civil ou Polícia Judiciária é de igual importância para a manutenção da tranquilidade de nossas comunidades. Recentemente foi realizado um concurso com 1.200 vagas para os cargos de inspetor e escrivão de polícia, 600 para cada cargo. O certame recebeu mais de 40 mil inscritos, sendo que destes somente 2.418 candidatos foram aprovados em todas as fases. Cumpre destacar que a defasagem atual do quadro de servidores das carreiras de escrivão e inspetor de polícia civil é de quase 5 mil agentes, correspondendo a um déficit aproximado de 50%, já que seriam necessários 9.600 policiais, escrivãs e inspetores. Sendo assim, o chamamento de todos os aprovados não supriria o déficit atual, que é histórico e deve aumentar, tendo em vista a previsão de cerca de 700 aposentadorias este ano, mas já serviria para, ao menos, minimizar o prejuízo que a sociedade vem sofrendo em decorrência do crescimento exponencial da criminalidade. Portanto, representando os aprovados neste concurso, viemos solicitar o apoio do nobre vereador junto ao Legislativo Municipal para introduzir uma pauta realizada às carreiras da área de segurança pública através de uma moção pública de apoio, mais especialmente tratando do baixo efetivo da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul nesta região. Este documento possibilitará que os demais vereadores possam reivindicar junto a seus aliados políticos da Assembleia Legislativa e a Câmara Federal, o chamamento de todos os aprovados no último concurso, a fim de garantir mais policiais para nossas cidades, porque só desta forma as instituições Polícia Civil e Brigada Militar, que já vem atuando no máximo dos seus esforços e prestando serviços de qualidade, mesmo com poucos recursos, material e humano, poderão dar agilidade às demandas da população que tem o direito de sentir-se e estar protegido. Mais policiais civis atuando nas investigações dos crimes resultarão em mais prisões e, consequência, menos bandidos agindo na região, dando maior sensação de segurança. Agudo, 11 de junho de 2019. Atenciosamente, Comissão dos Aprovados do Concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul de 2018.
Continua aberto o espaço ainda.
Correspondência protocolada sobre número 135 de 2019. A Vossa Senhoria, senhor Alberi Cleófis Cardoso, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Assunto: assunção de comando. Através do presente, informa a Vossa Senhoria que assumiu o comando do 1º Pelotão da Brigada Militar de Agudo e coloco-me à disposição dessa honrosa Câmara. Respeitosamente, Egleton José Soares Rodrigues.
Ainda continua aberto o espaço para as correspondências recebidas.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida a correspondência recebida, protocolada sob o número 129/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre número 129 de 2019. A Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da Comunicação e das Rádios de Televisão, Televisões Comunitárias e de Mídias Sociais do Estado do Rio Grande do Sul tem a satisfação de encaminhar ao nobre edil uma proposta do projeto de lei a nível municipal intitulado Política Municipal de Incentivo às Mídias Comunitárias Local, com a seguinte finalidade. O presente projeto de lei tem por objetivo facilitar o acesso da população às informações referentes a editais, atos e programas dos poderes do município, possibilitando que, dentro dos preceitos legais, esses possam ser publicados em mídias sociais locais e de circulação regional. Também busca ampliar a transparência, princípio básico da administração pública, bem como viabilizar e fortalecer os pequenos veículos de comunicação, como forma de democratizar o fluxo das informações direcionadas à população e dos gastos públicos com mídias. Seu ato promoverá a economia do uso das verbas públicas, a distribuição concentrada dos recursos de mídias oficiais, os quais historicamente acabam destinados majoritariamente para grandes empresas, é repudiada pela Lei Estadual número 14.541, de 22 de maio de 2014. Democratizar, sim, os recursos oficiais para as pequenas mídias faz parte da nossa luta como deputado e dentro desta frente qual presido. Devamos nos preocupar em dar o desenvolvimento de uma comunidade local voltada aos reais interesses de sua comunidade, oportunizando em convidá-lo para estar presente na instauração desta frente parlamentar na data de 12 de junho próximo, na Assembleia Legislativa Gaúcha, com início às 11 horas, local Salão Júlio de Castilho. Colocamos à disposição nossa consultoria técnica gratuita em parceria com a Federacom, Associação Nacional de Radiodifusores Comunitários e das Rádios e Televisões Comunitárias e Mídias Sociais, com o colaborador Lauro Pacheco, telefone 519-8528-4066, para esclarecimentos e envio de proposta do projeto de lei ao nobre edil, na certeza de que estaremos sempre presentes nas lutas de interesse do nosso povo, nos aliamos aos vossos trabalhos. Atenciosamente, Capitão Marcelo, professor, deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar.
Ainda continua aberto o espaço para as correspondências recebidas. Não havendo, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 23 de 2019. Cria cargo especial para o quadro efetivo e dá outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para a apreciação o projeto de lei que cria cargo especial de auxiliar de telefonista recepcionista, em caráter excepcional, em virtude de laudo médico pericial que impede a servidora investida no cargo de merendeira servente de exercer as atribuições pertinentes ao cargo. O cargo será criado para readaptação de servidora, em caráter temporário, extinguindo-se com o término do vínculo da mesma. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação do presente projeto em regime de urgência, renovamos protesto de elevado e estima a consideração. Valério Villetremin, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 24 de 2019 dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, de que trata a Lei número 13.460 de 26 de junho de 2017 e institui a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para trâmite o projeto de lei que institui a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. O município de Agudo já possui ouvidoria com acesso através da página www.agudo.rs.gov.br. Porém, com a vigência da nova legislação federal, uma série de procedimentos deverão ser incorporados ao funcionamento das ouvidorias públicas. Uma das novas exigências é a organização de atos normativos específicos de cada poder. A implantação é um direito do cidadão, permitindo o acompanhamento das prestações de serviços públicos, a proposição de medidas para o seu aperfeiçoamento e atendimento das necessidades da população, sendo objeto de fiscalização e auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado. Atenciosamente, Valério Villetremin, prefeito. Moção número 3 de 2019, de apoio ao chamamento dos aprovados no concurso público 2018 da Polícia Civil. A mesa diretora da Câmara Municipal de Agudo, de acordo com o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 7º, 12º do Regimento Interno, apresenta moção de apoio ao chamamento de todos os aprovados no concurso público 2018 para a Polícia Civil, a ser encaminhada aos senhores Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Secretário de Estado de Segurança Pública e líderes da bancada da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. É de conhecimento da sociedade gaúcha a precariedade na segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul. São inúmeros os municípios que sofrem com o baixo efetivo policial, além dos inúmeros crimes que acontecem todos os dias, em todas as regiões. As notícias da migração do crime organizado para o interior do Estado só trazem à tona a fragilidade dos nossos municípios, com as populações clamando por mais segurança. Quando se fala em segurança pública, pensamos imediatamente na Brigada Militar, que desenvolve trabalho extremamente importante de ostensividade e é a instituição que dá representatividade à segurança perante a população. Porém, o trabalho da Polícia Civil ou Polícia Judiciária é de igual importância para tal tranquilidade às comunidades. Recentemente foi realizado concurso com 1.200 vagas para os cargos de inspetor e escrivão da polícia, 600 para cada cargo. O certame recebeu mais de 40 mil inscritos, dos quais somente 2.418 candidatos foram aprovados em todas as fases. A defasagem atual do quadro de servidores da Careza de Escrivão e Inspetor de Polícia Civil é de quase 5 mil agentes, correspondendo a um déficit aproximado de 50%, já que seriam necessários 9.600 policiais, escrivãs e inspetores. Sendo assim, o chamamento de todos os aprovados não supriria o déficit atual, que é histórico e deve aumentar, tendo em vista a previsão de cerca de 700 aposentadorias este ano, mas serviria para, ao menos, minimizar o prejuízo que a sociedade vem sofrendo em decorrência do crescimento da criminalidade. Somente com mais policiais em nossas cidades é que a Polícia Civil e a Brigada Militar, que vem atuando no máximo dos seus esforços e prestando serviço de qualidade com poucos recursos materiais e humanos, poderão dar agilidade às demandas da população que tem o direito de sentir-se e estar protegida. Mais policiais civis atuando nas investigações dos crimes resultarão em mais prisões e, em consequência, menos bandidos agindo na região, dando maior sensação de segurança. Agudo, 14 de junho de 2019. Vereador Cardozinho, presidente. Vereador Itamar, secretário. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passamos a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa, Cardozinho, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa que também acompanham os trabalhos, e a todas as pessoas presentes no plenarinho e aos que acompanham os trabalhos pela imprensa. Inicialmente, comentar que, após uma semana de tempo bom que tivemos, a Secretaria de Obras conseguiu fazer a recuperação, o patrulhamento da maioria das estradas principais do nosso município. E hoje, uma semana após termos tempo bom, mudou bastante a visão, vamos dizer, da comunidade em geral, pela situação de boas que estão as estradas do município. E essa semana, a intenção da Secretaria de Obras de fazer o patrulhamento na Nova Boêmia, Linha Louca, Cerro da Vilma, Cerro dos Machado, aqui na Cascata Friedrich, Volta do Porto Agudo e Linha das Flores. E também, há tempos atrás, uma estrada que estava em péssimas condições, que é na linha Coronel Moreira César, o procedimento do cascalhamento em alguns pontos ainda que se faz necessário. Aqui na cidade temos a colocação de tubos em alguns pontos, a sequência da poda das árvores e o recolhimento de galhos e entulhos. Também a intenção de fazer a restauração no calçamento na rua Hugo Carlos Broins, onde se formaram os buracos que se faz necessário consertar. E tivemos também nessa semana uma audiência pública sobre resíduos sólidos. Muito importante o conteúdo dessa audiência, pelo que foi apresentado pelos gestores, e teve um bom público que participou dessa audiência na semana que passou. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, servidores dessa casa, as rádios também, a imprensa escrita e falada, o pessoal também através da internet, e a todos que estão presentes na galeria, uma boa noite. E como deveria ser diferente, vamos começar com coisas boas, né? Que é bom, com uma semana boa. Então, a primeira coisa que eu vou parabenizar, a Rádio Agudo, fazendo 40 anos no mês de junho, isso é uma coisa boa. Sempre presente, desde a gente de piá, a gente sempre ficou escutando também. Então, uma coisa hoje que ela faz parte hoje da rotina de todos os agudenses quase. E, como eu sempre falo, assim, ela traz momentos bons, traz momentos ruins também. Eu sempre comento que nem é tipo do vereador, ele está sempre presente na comunidade, tanto no trabalho, na tristeza, como na alegria. Então, novamente, vou deixar a minha parabenização dos 40 anos da Arades, que está sempre junto com nós também. E também vamos falar sobre coisas também de futuro, que sempre o futuro é bom sempre prevenir do que remediar. A gente esses dias falou muito sobre calçamento, aquela noite já o meu tempo era curto. Eu vejo que futuramente vamos fazer bastante calçamento, bom, vamos fazer, só a única coisa que eu sempre digo, nós temos que preparar bem o terreno antes, abrir as estradas antes, até nas beiradas, porque a gente sabe que tiver muitos problemas. Então, eu, você, quando começarem a falar nas ruas, nós vamos estar em cima da Secretaria de Obra, para, pelo menos assim, como eu sempre vou usar a palavra, para socar as ruas, vamos usar o nosso palavrar mais fácil do que, e tentar preparar bem o solo para adquirir bem esse calçamento, para não criar problemas, tantos problemas que nós tivemos aí, próprio também, o próprio pessoal das que fazem o calçamento. Eu já fiscalizei bastante, vou estar fiscalizando antes agora de nós começar a fazer esse calçamento das ruas. Seja o lugar que for, não estou dizendo onde for, mas tem que fazer esse preparo antes, todo mundo sabe, abrir as ruas até para ter movimento nelas também ajuda muito para acamar bem depois o calçamento. Agora também a gente vai falar sobre a audiência Plano Municipal de Saneamento Básico. Muito bom que a comunidade esteve presente, tiveram colegas vereadores presentes também nessa. Eu digo até que foi uma reunião muito proveitosa. Foi falado sobre reciclagem de lixo. Sobre reciclagem de lixo, eu já digo, uma conscientização das pessoas que tem. O que, que tem que mais hoje o lixo, que vão colocar uns até na cidade, de metragem em metragem. Hoje a maioria das pessoas come uma bala, um cigarro, eles não têm costume de botar no bolso ou no lugar no lixo, eles têm costume de jogar no chão. Então isso é uma conscientização que vai ter que vir da população. Não adianta às vezes ter lixo cada 50, 100 metros e o pessoal não se conscientizar de colocar o lixo no lixo. Então tem que ajudar também. E sobre o conhecimento, sobre as sangas também, que os colegas, eu vou usar colegas, vamos dizer assim, antes foi o Falcão, falou um pouco, aí depois o pessoal, até uma pessoa que conhecida aí, ele está aí hoje, o Ingo Noy, gostei muito do que, sobre o que ele falou, gostei também que teve o pessoal da secretaria, não foi usado sigla política, foi falado como pessoas cidadãos para fazer o melhor para Aguto. Então a gente viu que tem muito desvio de arroz, coisas que foi colocado no lugar, mas foi conversado e talvez que futuramente seja melhorado e seja todo esse desvio, depende de algum arroz, que ele seja voltado à parte original dele, que tiraria muita água de uns lugares. E junto, acho que nós hoje com o poder que temos junto, o poder legislativo, executivo, junto, nós temos condições com a população sentar, que nem nós sentamos aquele dia que conversamos, e tentar fazer o melhor por Aguto. E devemos fazer isso para aí que a gente futuramente, que nós temos futuramente filhos, netos, e fazer uma caminhada boa com saída de águas, boca de lobos, saídas fluviais de água, tudo, porque Aguto está crescendo. Hoje nós, Aguto, quem conhece a quarta colônia, nós somos um exemplo, e acho que nós devemos ser um exemplo nisso também. E depois a gente vai falar sobre outras coisas, que eu não quero citar nomes, que a gente às vezes é criticado. Vou só criticar na nossa melhoria sobre isso. Também não posso deixar de falar também sobre a Secretaria de Obras, bem que o colega falou. Acho que o pessoal tem que aproveitar esse tempo bom mesmo e fazer o trabalho. As estradas gerais, que nele ele falou, estão sendo feitas. Claro, sempre fica alguma coisa para trás, porque às vezes uma parte vai para cá, para lá. Eu vejo que eles estavam falando, o pessoal só está cobrando bastante sobre de algumas áreas particulares, que tem pessoal que está mal de entrada, e hoje não se pode mais dar cascalho, não é dar cascalho, não se pode dar cascalho, que era dado uma época, uma carga para uma pessoa, não pode ser dado. Mas isso eu fico triste até, mas é uma questão que nós vamos ter que sentar e ter uma reunião com o prefeito e ver, especialmente as que têm difícil acesso. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-vereador Auro Quirinos, que se encontra conosco na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Aguto, da Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Tive um dos assuntos que eu gostaria de abordar nesse primeiro espaço, e de fundamental importância a audiência pública que tivemos na última terça-feira aqui nesta casa, que fala sobre audiência pública, atualização dos planos de resíduos sólidos e saneamento. Essa audiência começou às 19 horas, teve com vários assuntos sendo debatidos, explanações por várias pessoas e as secretarias do governo envolvidas também, junto, prestando atenção sobre assuntos debatidos, nós vereadores, a maioria presente, e com certeza de muita preocupação por parte do poder público, de nós vereadores, assuntos polêmicos aqui do nosso município, e está aqui entre nós o senhor Ingo Noy, que não perde uma sessão, está novamente conosco, e agradecer o trabalho dele e a forma que ele colocou os problemas aqui do nosso município referente à Sanga Funda e o Arroio Hermes. Bastante material sendo exposto através de slides dos problemas que vêm não somente do ano passado, do ano retrasado, mas eu vi slides aí de 1995, né, em 94. Então, com praticamente os problemas parecidos. E é preocupante porque se passou vários prefeitos, se passou vários governos e não teve uma solução, porque uma solução custa valores maiores. E a grande parte do que se investe no município, que o prefeito tem nas mãos para investir, tem um certo valor, e o valor é basicamente para manter a máquina funcionando. Então, e dificilmente se consegue algum recurso que vem de fora, mas opiniões, ideias foram colocadas, eu não opinei. Eu sempre, quando estou numa audiência pública, a melhor coisa que nós representantes da nossa comunidade, é ouvir as pessoas que estão aqui colocando a situação, expondo o problema. E parabenizar mais uma vez, Ingo, pela bela colocação, na busca de alternativa que se viu, principalmente na ponte da avenida, que a parte de baixo, para tentar ter uma solução na base, que ela está estrangulando o nosso Arroio Hermes e represando a água para cima. Então há uma preocupação, já se sugeriu ideias, acho que tem engenheiros também que vão estar lá olhando e vendo alguma ideia que possa abrir um pouco mais a parte de baixo da nossa ponte, sem ter algum problema de estrutura da ponte, que tem que deixar bem saliente o momento que mexe na parte da estrutura. Na parte de baixo da ponte podemos ter algum prejuízo na estrutura, mas quem é engenheiro sabe trabalhar em cima disso aí. E não somente isso, também a Sanga Funda foi debatida. Eu acho que muito proveitoso a audiência pública, e esperamos que, com a representação do poder público também, que possamos ter uma solução para esses moradores que esperam uma solução há muito e muito tempo. E esperamos que tenha essa solução. Também gostaria de comentar um pouco dos serviços da Secretaria de Obras, e principalmente a Secretaria, que hoje está com um trabalho mais eficiente, não diria, um trabalho mais rápido, porque o tempo está permitindo que a Secretaria possa estar presente e desenvolver um trabalho melhor, porque quando se tem uma semana de chuva não se consegue fazer grandes coisas. Mas agradecer o trabalho prestado na linha Coronel Moreira César, na linha Coronel Tamarindo, que é uma comunidade que estava esperando muito esse trabalho, a Complexo da Serra, a linha Nova, a linha Araçá, que está sendo feito trabalho pela Secretaria de Obras. Agradecer também a Secretaria, que solucionou um problema de muito tempo na família lá dos seus Kluga, do Elemar Kluga, na linha Araçá, que não tinha saída da casa até a estrada geral, quando chovia. E foram lá, cascalharam e fizeram o trabalho de recuperação daquela estrada. Outra, para finalizar, presidente, é uma família que mora no município de Agudo, só que o acesso é por Paraíso do Sul. A família do seu Laurindo Couto também estava sem acesso da casa à estrada geral. E fizeram, ou estarão fazendo nos próximos dias, a estrada dessa família que necessitava urgentemente desse trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Saudamos também a presença do vereador da casa, Carlos Emílio Schirrumann, também do Gerson Ervino Halberstadt e também do suplente de vereador e presidente, né, do progressista, Auro Quirinos. Obrigado também pela presença. Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores desta casa, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Agudo Alternativa, cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes aqui na galeria e também as pessoas que estão nas suas casas. Primeiramente, quero agradecer à Secretaria de Obras pelo trabalho realizado que solicitei na semana passada, sabendo muitas vezes de inúmeros trabalhos solicitados a esta secretaria e também da dificuldade em atender toda a comunidade que necessita da mão de obra desta secretaria. Mas o entendimento deve ser de todos. O projeto da construção do muro do cemitério municipal também já está na Secretaria de Obras para futuro planejamento da execução. Também sobre a audiência pública que tivemos na semana passada, já comentado aqui nesta casa, quero lembrar que as audiências são bem importantes, pois nos trazem conhecimentos, esclarecimentos e com diversas sugestões e a participação da comunidade para tentar resolver um problema que é de todos. Da expansão, da complexidade do trabalho que envolve muitas vezes um só tema, onde foram debatidos as questões que necessitam ser avaliadas em um só conjunto de ações necessárias para que tenhamos um resultado satisfatório e eficiente. No momento seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Carolzinho, os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar a imprensa escrita e falada, nos que nos visitam hoje na galeria. Em especial, nos ex-vereadores, presidente Gerson Alvarstadt, também Carlito, e o Áureo Quirinos. Quero comentar também sobre os trabalhos da secretaria. Onde é que o secretário nos colocou? Onde é que foi retomado os trabalhos da linha branca? Onde é que já vários pedidos dos vereadores veio a essa casa? Ele me passou que concluiu os trabalhos de patrulhamento em todas as entradas, também na linha das pedras, na linha do Otônio Azul e na Caravaggio. Também foi feito um trabalho de cascalamento na U Casbrone, onde é que vai ser feito mais uma parte de cascalamento, a parte de calçamento novo, mais uma etapa vai sair. E aí teve que fazer um trabalho bom, que o Gerson disse. Tem que fazer um trabalho bom antes da base. E a base tem que ser feita com cascalho de arroio. Não adianta fazer com terra e nem com pedregulho, porque pedregulho se desmancha muito fácil, tem que ser com cascalho de arroio. Então realmente estou falando uma base boa para próxima, mais uma etapa cumprida do lançamento. Acho que na próxima parte vai ser feita até a Escola Santos Reis. Também foi feito um trabalho de colocação de tubo, também na Romildo Viega, onde é que também, depois da equipe que a licitação foi feita da Santos Reis e da Romildo Viega, é a mesma empresa. Aí quando terminar a etapa da Lucas Brone, eles vão continuar Romildo Viega. Também está sendo feito um trabalho de tubulação e também aterro com cascalho de arroio. E também aqui na cidade está sendo feito as podas, época de podas, de árvores, onde é que dá o dobro do serviço para o funcionário. É tanto podar a árvore como levar o galho embora. Esse dia até foi comentado nessa casa, para comprar uma picadeira de galho, onde é que virá futuramente adubo.
já quando o Márcio era secretário, várias vezes eu falei mesmo para ele que seria bem útil essa máquina, porque além de dar o transtorno de trabalho de levar o galho embora, não tem mais espaço no lixão onde colocar, já que queimar não pode. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbra. Desculpa, Márcio Halberstam.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, aos munícipes que estão em casa acompanhando através do meio de comunicação, mais uma saudação muito especial a todos os munícipes que estão aqui na galeria acompanhando o nosso trabalho. Dizer aqui que aconteceu na última quinta-feira a reunião para avaliação da 14ª Marcha dos Vereadores, que aconteceu em Porto Alegre. Esteve também presente o diretor Aliceu, que esteve lá representando a Câmara Municipal de Agudo. E uma demanda muito importante que foi lá discutida e acima de toda a avaliação, que foi muito bem sucedida, que as câmaras municipais formarão uma comissão que vão acompanhar junto aos secretários do Estado as demandas que foram debatidas e defendidas pelos seus municípios, para ver se realmente tem a necessidade de andamento que vai se ter lá junto às secretarias e não somente na marcha que aconteceu, o comprometimento dos secretários para que realmente eles não realmente com olhos bons olhem para essas demandas, que aconteça essas adequações. Dizer, senhor presidente, que a Comissão de Constituição e Justiça deu hoje os pareceres dos projetos 20 que cria através da Lincoln Schiffman, uma adequação muito importante para aquela comunidade de lá. O projeto de lei 19, que altera a lei 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. O projeto de lei 21 autoriza o município de Agudo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, sua cidade homônima, e dá outras previdências. E também o projeto de lei 18/2019, que altera a lei número 1689 de 2007, que criou o Proleite. E este projeto que fiz, a gente se reuniu juntamente com o secretário da Agricultura, o chefe de Emater, na última quinta-feira. A gente fez uma emenda modificativa, emenda número 1, em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Esses projetos provavelmente agora passarão para outra comissão, mas provavelmente estarão na ordem do dia já na próxima segunda-feira. Dizer também, senhor presidente, aqui, falar um pouco sobre a audiência pública que aconteceu, não pude me fazer presente, mas os planos municipais de resíduos sólidos e saneamento básico são os planos municipais que, já ano passado, junto à Secretaria da Agricultura, eu ainda secretário, a gente já começou as avaliações e os formatos dessa nova legislação. Esses planos que, a partir de 2020, vão valer para todos os municípios a questão de recursos federais. Municípios que não tiverem esses planos aprovados aqui na pela Câmara Municipal, aprovados junto aos municípios, esses municípios terão dificuldades para conseguir recursos. Então, são os planos muito importantes e que bom que está sendo discutido o que realmente é prioridade para ser procurado recursos, para se dar um tratamento muito bom, claro que o município possa dar resposta àquelas precariedades que hoje existem. Então, parabéns aos que promoveram, e acho que, não sei se vai ter outros, mas tomara que sim, e aos munícipes que estiverem aqui presentes defendendo e com toda certeza colocando as suas colocações para que possa, em cima disso, se chegar no projeto melhor e da melhor maneira possível para o município. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a comunidade que se encontra presente hoje aqui, especialmente os ex-vereadores Gerson Halberstam e Carlitos Schifferman, ex-presidente desta casa. Né, cumprimentar também o nosso vereador suplente, também Áureo Quirinos, presidente dos Progressistas. Cumprimentar as demais pessoas que se encontram aqui também presentes aqui, as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Também os nossos servidores aqui da casa. E dizer que fico contente, depois de uma semana de tempo bom, escuto dos colegas vereadores, tenho o privilégio de falar hoje, por último, depois dos colegas vereadores, e vejo de que realmente muito tenha sido feito nesses últimos dias. Fico feliz em ouvir o colega vereador Itamar de dizer de que da região alta também recebeu recuperação das estradas lá no, na Raçá. Vejo aqui a presença do Álvaro, Vinícius Kessler, que instantes antes da sessão tinha me falado de que precisaria ainda de uma recuperação. Acredito que ainda ficou algumas localidades fora lá, exemplo próximo ao seu Willibaldo Krumenauer, né? Conforme ele me falou, de que seria em torno do que umas 3, 4 carguinhas de cascalho. Então eu acredito de que talvez ainda possa voltar essas máquinas naquela localidade, quem sabe num futuro próximo, para fazer esse acabamento nessas localidades ainda que ficaram por trás, mas especialmente ao nosso produtor Laurindo Coles. Inclusive esse vereador trouxe essa demanda há um tempo atrás aqui, pedindo encarecidamente a essa administração, à Secretaria de Obras, que fizesse, pois se tratava de um acesso que tinha dificuldade para sair, inclusive, de sua propriedade, de sua residência. Então, fico feliz. A exemplo de outras localidades que eu trago aqui, né, a preocupação, vejo também o pessoal aqui da Linha das Flores, né, tem o xerife que me trouxe aqui, de um serviço que até então não foi tão bem feito, né, conforme me mostrou, né, as suas fotos, né, então, eu vejo de que, com todo o maquinário que a nossa Prefeitura Municipal dispõe, talvez em algumas localidades, alguns pontos, deixam a desejar. Mas é uma questão, quem sabe, de nós, vereadores, estarmos em cima e fazermos que todas as localidades sejam contempladas com um serviço de primeira. Como também, eu recebi também uma demanda de um serviço aqui no bairro Caiçara, na rua Carlos Eduardo Streck, né? Então, bem próximo aqui também. Então, eu vejo também que é um serviço que precisa ser feito dentro do nosso bairro Caiçara. Vejo aqui o Leoni, né, Schmeg, que está aqui, certamente deve confirmar, e tantas outras ruas que precisam também de atendimento. A exemplo também, lembrando da Linha das Flores, nós temos o Porto Agudo, né? Eu também recebi hoje moradores que residem nessa localidade mostrando descontentamento, e lá também o serviço também não foi feito da melhor maneira possível, conforme as fotos que foram passadas para este vereador. E dizendo também, né, de que existem muitos elogios. Eu tive, não gosto de falar de festa, mas eu tive na última festa no Cão Mosquito, no último domingo, onde o pessoal está de parabéns à escola Alberto Pasqualini, né, onde realizaram uma grande festa. Acredito de que tenha tido mais de 500 almoços. E lá eu recebi também a confirmação de que vários serviços foram feitos e que nós precisamos elogiar. Eu sou um vereador que cobro bastante. Inclusive, eu acho que quando dizem de que só cobra do que está errado e que não elogiam. Aquilo que é bem feito, que é feito bem feitinho, é obrigação da administração, é obrigação de fazer. Aquilo que está errado, nós trouxemos. Então, o pessoal lá da região sul, do Rincão do Pinhal, né, o pessoal, então, está agradecendo ao belo trabalho que foi feito. Inclusive, algum serviço, tipo, pediram o serviço, prometeram para ser feito até uma determinada data, até um determinado dia, não foi feito, ligaram de atrás e disseram, olha, hoje não foi feito, mas amanhã vai o cascalho, amanhã vai a máquina. É isso que o povo precisa, é isso que o contribuinte precisa. Ele não pode ficar que nem um trouxa esperando para amanhã, depois da manhã, essa semana, semana que vem. Se dá para fazer, vai ser feito. Se não dá, se espera para uma determinada data conforme a demanda e a chance de poder atender a comunidade. Queria também falar sobre outro assunto muito importante, que foi sobre a audiência pública, conforme os colegas vereadores já mencionaram, que foi realizada no dia 11 de junho, às 19 horas, aqui nessa casa, com o tema resíduos sólidos e saneamento, né? Foi feita uma apresentação e uma avaliação das revisões do Plano Municipal de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos, onde foi levantado vários temas, e conforme já foi mencionado aqui, e eu não poderia deixar de mencionar, está aqui o Ingo Noy, que se fez o uso da palavra e que fez uma demonstração muito legal, muito bonita, né? Principalmente dos assuntos que é a respeito da nossa Sanga Funda e o Arroio Hermes, a preocupação naquilo que está nos deixando preocupado. E acredito de que nós estamos no caminho certo. Nessa audiência pública, uma coisa que não foi comentada de forma nenhuma foi a questão partidária, né? Então, é uma preocupação muito grande da população, e eu vejo de que, diferente daquelas audiências públicas que já foram realizadas nos últimos tempos, quando se fala em saneamento e se fala em drenagem urbana, a casa é lotada. Não foi diferente nessa última audiência pública realizada no dia 11. onde a casa estava cheia, e mostrando de que realmente a comunidade, a população está preocupada, está comovida com aquilo que poderá ser feito e que é preocupante a situação. Então, está aí o assunto que foi tratado nessa audiência pública, que foi assunto sobre a Sanga Funda e o Arroio Hermes, sobre o recolhimento e separação certa do nosso lixo, né? Então, e o cuidado também, principalmente com as nossas nascentes. Seria isso, senhor presidente, na minha participação.
Passamos ao espaço, à tribuna livre, onde qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. Passamos a palavra à senhora Simone Lourdes da Cruz, que seu tema é Propostas, Conferência Municipal da Saúde.
Saúdo o senhor presidente Alberi Cardoso, secretário Itamar Puntel, demais vereadores e vereadora, aos servidores desta casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria. Ocupo novamente esse espaço para fazer e relatar os trabalhos do Conselho Municipal de Saúde. Farei a leitura da ata relatório final da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Agudo. Ela é uma ata bastante extensa, mas eu acredito que a pedido de muitos que me pediram, que a população gostaria, e é um lugar que pode ser esclarecido e colocado todas essas propostas, né? Eu farei a leitura desta ata. Ata relatório final da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Agudo. Aos 3 dias de abril do ano de 2019, às 8 horas, tendo por local o Centro de Convivência do Idoso, cito a Rua General Flores, 241, reuniram-se os munícipes de Agudo, atendendo a convocação de decreto municipal que definiu a presente data, para que, obedecendo ao calendário estadual, a comunidade exerça seu papel de deliberar sobre o Sistema Único de Saúde do nosso município. Às 9h30 horas foi formada a mesa para a abertura da 7ª Municipal Conferência de Saúde, composta pelos membros, senhores, senhora Simone Lourdes da Cruz, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alessio Varro, secretário municipal de Saúde, Alberico Leofas Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, João de Deus, secretário do Desenvolvimento Social e Habitação, Ademir Kessler, secretário da Fazenda, Isabel Lamaison, vereadora, e Valério Vili Tribim, prefeito municipal de Agudo. Após foi executado o hino nacional brasileiro e o hino do município de Agudo. Os membros da mesa manifestaram-se saudando os presentes, destacando-se que o prefeito municipal discorreu sobre a história do município e todas as atividades que são realizadas no momento. Manifestou preocupação sobre a situação financeira da Associação Hospital Agudo. Destacou que houve muitos avanços, mas ainda é necessário melhorar a saúde do nosso município. Às 10 horas foi lido e aprovado o regimento interno da 7ª Conferência Municipal de Saúde. Após, teve início a palestra com as representantes da 4ª Coordenadoria de Saúde, Bernadete dos Santos Pereira e Andréia Moro, que abordaram o seguinte tema: democracia e saúde, saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS. Após explanações, os presentes realizaram diversas perguntas para as palestrantes ao tema abordado. Logo após o intervalo para o almoço, os presentes foram divididos em grupos de posse do texto base elaborado pela coordenação. Cada grupo apresentou suas propostas, sendo elas no eixo central. Proposta 1. Garantir as condições de funcionamento e fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde como órgão deliberativo e de fiscalização com autonomia e independência política, gestão através da eleição democrática e representativa dos membros do Conselho de Saúde. Autonomia política, financeira e administrativa. Infraestrutura física, administrativa e financeira para exercer as suas atribuições. Eleição direta e livre para a mesa diretora ou coordenação com a vedação da presidência ou coordenação a não ser assumida pelo gestor ocupante do cargo em comissão e funções gratificadas. Prioridade nas auditorias e fiscalizações financeiras solicitadas pelo Conselho de Saúde. Qualificação dos conselheiros. Proposta 2. Apoiar a implantação de políticas públicas de resíduos sólidos, local ou regional, com gerenciamento integrado para a coleta seletiva com a destinação adequada. Implantação de usina de processamento de resíduos sólidos, urbanos e rurais. Reciclagem. Proposta 3. Democratizar e popularizar a Conferência de Saúde, garantindo que os recursos financeiros para sua realização sejam disponíveis. As diretrizes e as propostas aprovadas concretizem-se em políticas públicas, inclusive de conferências de saúde passadas, que seja realizado em tempo hábil para que o plano de saúde corresponde seja aprovado antes da remessa do plano plurianual PPA ao Poder Legislativo. Proposta 4. Denunciar e combater a proposta de emenda constitucional 6/2019 contra a reforma da Previdência. Propostas Eixo 1. Saúde como direito. Vigilância em geral. Âmbito municipal. Criar em equipe de controle com capacitação. Criar cargos. Exigir o cumprimento da legislação, sendo ela epidemiológica, ambiental, trabalhadora. Assédio moral. Promover saúde do trabalhador, estudantil e sanitário. No âmbito estadual e federal, sugeriu-se que se recupere suas equipes de vigilância e contratação de equipes que invistam em pesquisas. Fazer cumprir a questão orçamentária. Proposta 1.2. Âmbito municipal. Consolidar as notificações uniformizadas de protocolos clínicos, melhorando o aperfeiçoamento de referência contra referência, obrigando através de legislação específica. Âmbito estadual e federal. Aperfeiçoar a área de notificações do sistema de saúde. Indicadores. Proposta 1.3. Âmbito municipal. Oferecer informações sobre o direito à saúde, SUS, através de site, fazer ampliação através de mídia, folders, palestras e anexos nos órgãos públicos, cartilhas e currículo escolar. Proposta 1.4. Oferecer incentivo coletivo no cultivo de alimentos orgânicos na agricultura familiar e junto com os produtores rurais, agregando a EMATER, Secretaria da Agricultura e Cooperativas. Âmbito estadual e federal. Incentivo coletivo. Propostas do eixo 2. Consolidação dos princípios do SUS. Proposta 2.1. Âmbito municipal. Ampliação das ESF e EPSE para atingir a cobertura territorial com profissionais qualificados em quantidade adequada. Também incluindo a implantação do NASF, implantação do CAPS 1 e ampliação das oficinas ofertadas pelo CRAS e CREAS. Viabilização de criação de leitos psiquiátricos em parceria com o Hospital Agudo, âmbito estadual e federal. Garantir verbas e financiamentos. Âmbito estadual e federal, financiamento para manutenção do ESF e garantias. Implantar política pública nacional de práticas integradas e complementares no SUS. Proporcionar a qualificação dos profissionais de saúde em relação ao acolhimento de usuários vítimas de violência sexual, principalmente no acompanhamento posterior. Implantar um sistema uniformizado de informação dos usuários integrados. Proposta do eixo 3. Financiamento adequado e suficiente para o SUS. Reajuste da tabela SUS. Garantir que porcento do PIB para a saúde pública. Apoio e revogação. Se for possível, a revogação, alteração da EQ95 por período menor. Garantir os recursos do pré-sal à saúde pública. Posteriormente, foram lidas e apresentadas e debatidas, sendo regimentalmente aprovadas pelos presentes. Após, os delegados foram reunidos por segmento para a eleição dos delegados para a 8ª Conferência Estadual de Saúde, sendo eleito segmento usuários, trabalhadoras rurais, titular Simone Lourdes da Cruz e suplente Junara Raman. Segmento usuários, Rotary Club de Agudo, titular Denis Oliveira. Suplente, Egon Schuma. Segmento Prestadores de Serviços, Associação Hospital Agudo, titular Roberto Leopoldo Schorn e suplente Andréia Bittencourt. Segmentos de Prestadores de Serviço, Trabalhadores de Saúde, titular José Farias e suplente Adriane de Oliveira Alves. Todos os nomes foram homologados pela plenária da 7ª Conferência Municipal de Saúde. Após a presidente Simone da Cruz agradeceu a presença de todos e convidou para a confraternização final deste importante momento para a saúde do município. Eu, Daniela Sabrina de Freitas, integrante do setor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, lavrei a presente ata que, após lida e assinada, será aprovada por todos os presentes. Agudo, 10 dias do mês de abril do ano de 2019. Quero esclarecer também que esta foi feita uma cópia enviada a todos os vereadores, ao prefeito municipal e ao secretário de saúde. E também nos dias 24, 25 e 26, três destes delegados compareceram à 8ª Conferência Estadual em Porto Alegre e levaram todas essas propostas, né, onde debateram e discutiram elas lá. Também na reunião do dia 18 do mês de abril do Conselho de Saúde, aconteceu a escolha da nova diretoria para o biênio 2019-2021, ficando assim composta: presidente Simone da Cruz, vice-presidente Roberto Schorn, secretário pastor Varno Senger e secretária adjunta Juliana Bass. Mas uma das propostas que eu volto a falar e que já foi debatida muito na conferência municipal de 2015, e que agora novamente veio e foi pedido pela população nesta conferência de 2019, é a implementação de um CAPS no município de Agudo. Essa proposta foi bastante discutida em 2015, foi já colocada aos vereadores, naquela época, mandado ao prefeito, secretários, e a gente tem ela agora novamente em 2019, né? E a gente vê uma grande necessidade e uma urgência, eu coloco, de nós termos este programa implantado no nosso município. O que é o CAPS? É Centro de Atendimento Psicossocial. Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 15 mil habitantes. Hoje, temos 32 pessoas, famílias, atendidas pelo CREAS. E mais uma grande demanda que é atendida pela psicóloga do Centro Básico de Saúde da sede, que no momento eu não tenho os números e dados, mas a gente sabe que eles são grandes. Essas 32 pessoas são portadores de esquizofrenia e transtornos mentais graves. Senhores vereadores e comunidade em geral, segundo a portaria número 3.088, de 23 de dezembro de 2011, o CAPS pode ter uma equipe mínima multiprofissional, que seria um médico psiquiatra por 10 horas semanais, um psicólogo 30 horas semanais, um assistente social, um terapeuta ocupacional. O programa conta com uma verba federal de R$ 28.300 e o Estado complementa com R$ 12.000 para manter o programa mensal. No dia 12 de junho, a convite do Conselho Municipal de Assistência Social, eu me fiz presente numa reunião no Centro de Convivência do Idoso e esse tema foi amplamente discutido por todos os conselheiros que estavam lá presentes e todos eles sentem e a gente discutiu que é uma coisa muito importante a ser feita dentro do município, porque eu já coloquei esse tema para o nosso secretário de saúde, a gente já colocou em vários conselhos, em várias reuniões, vem se discutindo isso, porque eu acredito hoje pela demanda de pessoas que a gente tem dentro dessa área que precisariam deste tratamento, né? Esse número cada vez vem aumentando mais. E daí eu vejo a Secretaria de Saúde levando pacientes mensalmente ou diariamente, né? para tratamentos em outros municípios. É internação, é medicamento, é transporte, toda essa bagagem que precisa aquela pessoa para ser internado e ter o seu acompanhamento, né? E eu vejo que o valor é bastante alto. Então, eu acredito que esse dinheiro possa ser utilizado para a gente fazer aqui no município e tratar esse nosso pessoal aqui. Eu acredito que a gente gastaria bem menos, porque a gente tem casos aí que a gente sabe de mais de 20 mil por mês para manter um paciente que está em tratamento, né? A gente sabe demais que a gente tem muitos casos que são mandados adiante de alcoolismo, de drogas. Essas pessoas retornam para o nosso município e elas ficam na sua família sem ter o mínimo auxílio, às vezes, né? Apoio da família. A família, às vezes, não sabe como atender esse paciente, né? E acaba retornando às drogas, ao alcoolismo ou problemas ligados a transtornos mentais, né? Não tem aquele acompanhamento com a medicação. Hoje o CREAS e o CRAS fazem esse trabalho, mas a demanda é muito grande e as meninas não dão conta de tudo isso. Então eu peço a atenção de todos os vereadores, presidente, e que a gente possa fazer um trabalho em cima disso, porque a gente discutiu nessa reunião dia 12, a gente fará ofícios ao nosso secretário de saúde e ao prefeito, cobrando respostas, porque a gente vê que é uma necessidade para o nosso município. Seria isso.
Agradecemos a Simone da Cruz por usar esse espaço então, da Tribuna Livre. Nós também queremos pedir desculpas aqui a todos os nossos ouvintes, né, pelo chiado, né, na transmissão. Nós estamos com o Guilherme Simon, que está ao vivo de plantão hoje na Rádio Alternativa, que nos passa a todo momento como está o sinal aqui da casa. Mas o problema é na entrada, né, do telefone da Oi, aqui da Câmara, o qual já foi feito um pedido de revisão da mesma, né? Então esperamos a solução deste problema. Então já pedimos desde já aqui, né, nossas desculpas pelo chiado às vezes da transmissão. Passamos ao espaço do grande expediente. Estão inscritos os vereadores Márcio Halberstadt e o vereador Lauri Klein. Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, da mesma forma, não usarei o espaço.
Passamos à ordem do dia e peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia das seguintes proposições. Moção 3/2019. Abra discussão sobre a moção 3/2019. Algum vereador queira discutir sobre a mesma? Com a palavra o vereador Itamar.
A moção 3/2019, como todos já ouviram a leitura da justificativa, é um apoio ao chamamento dos aprovados do concurso público de 2018 pela Polícia Civil. Todos nós somos sabedores da deficiência de pessoas na Polícia Civil, nos processos que estão sendo investigados e a demora e a grande parte é por falta de efetivo. Então, nada mais justo que nós, Câmara de Vereadores, através da mesa, mas representando todos os vereadores, fazermos e aprovarmos essa moção número 3/2019 de apoio na busca de um efetivo maior para a nossa Polícia Civil, que hoje está clamando por e a necessidade que hoje a Polícia Civil tem na demanda do efetivo que precisa, que a gente já viu o grande número de pessoas que irão se aposentar na Polícia Civil nos próximos meses ou dias ou ano, e a deficiência cada vez aumenta mais. Então, sou da aprovação da moção, assim como acredito eu que todos nós, vereadores aqui, iremos aprovar.
Ainda aberto o espaço sobre a moção 3/2019. Em votação, a seguinte proposição. Moção 3/2019. Os vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Moção 3/2019, aprovada por unanimidade de voto. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias. Questão na pauta são as seguintes proposições. Projeto de Lei 23/2019. Cria cargo especial para o quadro efetivo e dá outras providências. Projeto de Lei 24/2019. Dispõe sobre os procedimentos para a participação e a proteção e a defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, de que trata da Lei número 13.460, de 26 de junho de 2017, e institui a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Abro espaço até 4 vereadores para a discussão das mesmas. Passamos às explicações pessoais. Até 5 vereadores podem escrever junto à mesa.
Vereador Rui.
Márcio.
Vereador Gelson.
Vereador Itamar.
Escreveu junto à mesa o vereador Rui Milbrat, vereador Márcio Halberstadt, Gelson Neuschwand e Itamar Puntel. Com a palavra, vereador Rui Milbrat.
Cumprimento os colegas vereadores, a comunidade que ainda permanece conosco. E no pequeno expediente eu trouxe demandas de várias regiões, inclusive agradecimento de serviços realizados através da Secretaria de Obras. E recebi aqui, através do WhatsApp, né, de que uma localidade que é da Várzea do Agudo, tão próximo à nossa cidade, que não poderia ficar de fora. E aí, eu acredito que quem poderia falar com maior propriedade é o meu colega vereador Gelson, né, de que nasceu e se criou na Várzea do Agudo, né, e certamente deve concordar, deve reforçar esse pedido que a comunidade está me reivindicando para que a prefeitura pudesse também fazer trabalho de melhorias, né, próximo a localidade Passo Novo, né? Então o colega vereador sabe onde é que é, e tenho certeza que os colegas vereadores também devem ter noção onde é, mas tenho certeza que o colega vereador Gelson é o que pode falar com maior propriedade. Lá, conforme dito, numa determinada altura da estrada lá, uns 3-4 cargas de cascalho resolve. Então, mais um pedido para mais uma região, né? Mas nada adianta colocar esse cascalho sem abrir as tal de valetas, né? E é um serviço que está sendo feito, a exemplo também da linha branca, onde também recebi agora, instantes, né, antes da minha fala agora, de que também nessa localidade foi feito um belo trabalho, porém, parece-me que as tal de valetas aí que deixam a desejar. Então, talvez, para ter pressa, né, fazer o serviço apressado, né, recuperam muito bem as estradas, mas porém, as valetas ficam entupidas, os bueiros ficam entupidos, que a maior parte dos bueiros estão entupidos, e na primeira chuva que vem, todo o serviço feito vai água abaixo, né? Então, é um apelo, acredito, de que algo deve ser feito de diferente. Ainda, dentro daquilo que eu tenho trazido aqui para a Câmara de Vereadores, e a prova de que muita gente assiste às sessões plenárias aqui da Câmara de Vereadores, o trabalho dos vereadores, e vejo nessa noite aqui do empresário que ultimamente tenha vindo para cá e vi de que ele também não está muito contente, e assunto que eu trouxe com muita alegria de uma intenção da atual administração é de avançar na questão de calçamentos. E a gente sabe de que muito tenha sido feito já, muitas quadras foram calçadas, e a maior parte, para não dizer todas, né, acho que acredito alguma outra que foi feita com recursos próprios, vieram de emendas parlamentares, né? Muitas vezes a comunidade não sabe disso, né? Imagina de que seja dinheiro da própria arrecadação do município, mas não é. Né? A maior parte vem de emendas parlamentares. Mas, né, a atual administração e nós, vereadores, e a população deve estar cobrando do prefeito. O prefeito, conforme eu já mencionei, deva de estar mandando nos próximos dias, próximos meses, um projeto para a Câmara, no qual várias quadras poderão ser contempladas. Eu vejo aqui o empresário Everaldo, no qual já tinha um comprometimento num deputado, numa sigla partidária, onde destinou já uma emenda, né, um recurso para que pudéssemos fazer aquele calçamento junto a José Bonifácio com a Isidoro Neves. E, infelizmente, parece-me que deu uma entrave, deu um problema, né, na liberação desses recursos. Mas acredito de que, quem sabe, então, nós possamos apressar essa quadra e, com recursos do próprio município, no qual vai sair dos recursos pagos pelo nosso contribuinte, né, porque nosso município tem muitas quadras que não foram calçadas ainda. Se nós depender e esperar para que a gente possa fazer todas elas com emendas parlamentares, vai demorar muito. A exemplo também, eu recebi agora à tarde a ligação de uma moradora, no qual eu disse de que nós precisaríamos incluir. Inclusive, tem aqui também um morador que mora na Marechal Deodoro, próximo à grande empresa Pitch Automóveis. Né? Naquela quadra lá, nós precisamos também levar. Parece-me que eu acho que é uma ou duas quadras que nós ainda não temos calçamento na Marechal Deodoro. E, dentro dessa linha, também a Barão do Rio Branco, onde temos uma oficina grande também, que é a oficina do Gaúcho, no qual também nós precisaríamos estender também esse calçamento. Como também tantas outras ruas, mas eu estou aqui frisando algumas delas, porque as pessoas ligaram para mim, ficaram contentes de que eu tenha mencionado essas ruas. É exemplo também daquela rua lá, Nilo Sechela, lá próximo, também a rua das casas do Banco do Brasil, onde todo mundo sabe onde é que elas são, e também, principalmente, de um bairro residencial lá da Emílio Trepp, né, que dá uma extensão lá da Tiradentes, lá, né, onde tem um grande bairro residencial, onde acredito de que, se nós olharmos por uma questão de quarteirão, acredito que é o quarteirão onde teve o maior investimento, onde as pessoas praticamente fecharam terreno após terreno, e certamente a atual administração deve olhar para essa questão de investimentos para fazer jus também ao calçamento. Então, entendo de que são demandas importantes, e eu vejo de que nós estamos muito próximos para que esses contribuintes, esses agudenses, esses munícipes possam ser contemplados com calçamento. Por ter me esgotado meu tempo, vou finalizar. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, saudar mais uma vez a todos. E eu não poderia deixar de tratar um assunto importantíssimo. E aqui eu quero parabenizar as escolas municipais, as estaduais dentro do nosso município. E, em cima de tudo, junho é o mês da festa junina, festa de São João. E já tive a oportunidade de vários eventos acompanhar junto às escolas, e aqui frisar principalmente o trabalho dos professores, dos funcionários e principalmente as diretorias junto com os professores e funcionários. Acho que são eventos importantíssimos, em cima de tudo, não somente por esses eventos, mas as nossas escolas municipais e também do estado aqui no nosso município estão muito bem equipadas, têm uma estrutura excelente e realmente os professores e funcionários se dedicando ao máximo. Então, parabenizar a estes setores tão importantes e essas festas juninas, principalmente nas séries iniciais dos alunos. A gente vê em todos os lugares essa realmente relevância que esses alunos têm e a alegria desses alunos e dedicação que eles têm para essas simples apresentações, muitas vezes, que eles fiquem 2-3 semanas ensaiando, e a alegria de ver estes alunos apresentando no dia. Então, acho que é um evento muito importante, é um mês importante, as escolas usem este mês para essas festas juninas, a fogueira de São João, e acho que muito importante. Mas temos que aqui ressaltar realmente as nossas escolas municipais, todas estão de parabéns, como da Estado, porque nós aqui, vereadores e munícipes que estão aqui, a gente vê quase diariamente nos telejornais a precariedade das escolas estaduais em muitos municípios. E hoje não foi diferente, mais uma vez mostrado uma escola de Santa Maria, uma precariedade total, realmente dando condições mínimas, quase zero, para os alunos realmente estudarem, os professores prestaram um bom serviço. Então, acho que o nosso município está de parabéns, e principalmente o trabalho que eu quero ressaltar aqui também das diretorias de todos os setores da escola, que realmente abracem juntamente com os professores, funcionários, para que realmente possa estar de parabéns. Seria um parabéns realmente extraordinário a todos esses que se dedicam realmente. O município de Agudo, ainda nessa parte, é o diferencial, uma estrutura excelente, e realmente a comprovação do ensino realmente está demonstrando isto. Seria, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas e a comunidade presente ainda na galeria, como vem falar sobre a Secretaria de Obras, os trabalhos também que a gente pediu, e até as pessoas que estão nós escutando, tenho certeza que estão escutando, e o Gelson diz assim, não fez o meu pedido. Mas o pedido das pessoas que estão me escutando, eu fiz direto na Secretaria, e vou uma semana resolver, já que eles estão na região alta, e tem algumas coisas que ficou para trás, pessoalmente eu vou estar andando a semana no interior, e o que não tiver eu vou direto na Secretaria para resolver mesmo. Então, se eles estiverem escutando, pode ficar tranquilo que eu farei o que eu prometi, não, tentar fazer, porque promessa é, tem que fazer, não. Vou tentar ver o que resolver esse problema que das estradas secundárias. Também tenho que parabenizar o pessoal da festa da Escola Alberto Pasqualini, do Rincão do Pinhal, bem que, como o Márcio falou mesmo, porque hoje a diretoria é pais, alunos, é muita gente envolvida, e não só sereis nós também, que a gente que prestigia o povo, né, precisa para fazer uma festa, hoje precisa de povo, organização e os trabalhos, pai, mãe, aluno, então é muito importante. E claro, a presença da população para fazer a festa, esse que é o grande hoje de um evento. Então, hoje eu digo assim, ó, a população que esteve lá, engrandeceram aquela festa do Rincão do Pinhal, muito bom o almoço deles também, teve mais colegas presentes, mas só para vocês verem que tinha tanta gente que a gente nem se viu. Então, importante isso também, né? Quando tem bastante população nas festas, e todo o município de Agudo tem prestígio. Foi bem falado pelo colega vereador Márcio. O pessoal se organiza, experimenta as festas de São João. E a gente sempre, quando dá, a gente está presente. É importante a gente ter aquela chegada com a população. Aqui, até nessa casa, já foi falado muito sobre isso. E outros, tem muitas pessoas que até dizem, falam sobre nós, vereadores, dizem que o pessoal só vai na festa. É que o pessoal não sabe que o pessoal anda na semana inteira no interior e nas comunidades. Então, é que se a gente está na semana, também tem que prestigiar eles nas festas também, que é importante. E não chegar só no momento, né, das piores. A gente tem que estar em todos os momentos. Também agradecer à Secretaria de Obras da cidade, aquele calçamento, as pessoas, quem passou semana passada, ali atrasada, acho que mais alguns vereadores até fizeram esse pedido. Lá embaixo, para quem sai do Trevo da Santos Reis, sai no antigo posto de Ipiranga, bem na frente da era antigo posto de Ipiranga, fizeram um bom do melhoramento, porque era um buraco horrível aquilo ali. Foi um trabalho bem feito, como diz o vereador, tem que agradecer o trabalho feito. Claro, o pedido, a população agradece. A população agradece, nós também para fiscalizar. Então vamos agradecer eles também. Todo mundo merece o seu trabalho e o agradecimento também. Então seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, Cardozinho, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Eu abordei uns assuntos que foram debatidos no dia de hoje. A gente viu vários agradecimentos por parte de nós vereadores ao Poder Público pelo serviço prestado e serviço realizado, que o que a gente mais espera é que o serviço seja realizado, o serviço que chega até a nós e nós levamos ao secretário, porque na verdade não é o vereador que executa o serviço, o vereador é um elo de ligação entre o contribuinte, o munícipe e o Poder Público. Nossa situação também, por várias vezes, fizemos pedidos aqui de melhorias em estrada, colocação de luminária, colocação de uma parada de ônibus, que a gente tem essa dificuldade, a administração tem, as paradas de ônibus hoje não são feitas pela administração pública, por vários motivos, um, por falta de pedreiro também, e a gente tem serviços realizados que também julgo importante que sejam colocados na sessão também. Quero fazer dois pedidos ao secretário de Obras, que eu sei que ele atentamente escuta as nossas sessões todos os dias que nós temos sessões, pedir a ele que está sendo feito um trabalho de recuperação da estrada da Coronel Maria César, Coronel Tamarindo, e a gente vê que as estradas gerais, eu inclusive recebo visita de vários, às vezes, colegas meus de outros municípios, de pessoas que vêm de outros municípios, chegam até o município de Agudo, eles dizem assim, parabéns pelas estradas que vocês têm. Parabéns, por várias vezes escutei isso. Falo das estradas gerais. Eu sei que tem muitas estradas secundárias que ainda estão esperando melhoria. Sei e vivo no interior entradas e propriedades que estão esperando melhoria. Sei que existe e precisa ser feita uma melhoria. Mas hoje as nossas estradas gerais, na maior parte das localidades, estão em perfeitas condições. A gente está se deparando agora por duas semanas de tempo que não está chovendo e a secretaria está com todo o maquinário em trabalhando e se esforçando e recuperando essas estradas. E essas estradas ficam por um bom tempo recuperadas e não tem problema de ter um problema futuro. Dizer ao secretário que está sendo retirado o material da cascalheira do Pastor no Complexo da Serra. Tem dois locais que, devido às cargas pesadas e de fumo, de tabaco, de calcário que está sendo transitando, o ônibus escolar, aqui na subida do cerro, que sai da Teutônia e chega na Linha Nova. Deu dois, início de olho d'água, o borrachudo que falam, duas caçambadas de material soluciona o problema e emparelha a estrada, porque ficou mais baixo a estrada, dificultando caminhão de mais pesado de passar nesse local. Então, eu pedi ao secretário, eu sei que ele fez uma recuperação lá na linha dos Pomeranos, levou duas caçambadas de material na estrada geral e recuperou o mesmo problema que tem hoje no cerro que sobe a linha dos Pomeranos. Então, eu sei que ele fará esse trabalho porque ele escuta nós também e está passando por ali. Ele viu esse problema. Lá em cima ninguém pediu e ele fez. Então, eu acredito que vai ser feito também. Então, parabéns à Secretaria de Obras, a todos os funcionários que se dedicam. Aqui, levantou na sessão anterior, eu estava lendo a ata aqui, vereador Rui, sobre a recolocação de uma luminária no início, que sai da linha Boêmia e vem para Teutônia, lá na propriedade do seu Frank. Eu passei lá na quarta-feira, ou na terça, a sessão era segunda, estava lá o Renato Bertotti colocando a luminária naquele poste que foi tirado pela a RGE e colocado um poste novo. Então está sendo trabalhado, está se esforçando para fazer o máximo que dá. A gente vê, e eu posso estar falando aqui, e pode ter gente lá me criticando que eu estou defendendo, porque o meu trabalho aqui não foi feito. Eu sei que nós não vamos conseguir contentar todo mundo. Espero que a administração continue com esse mesmo esforço na recuperação dessas estradas que o produtor merece. O produtor merece uma boa estrada para ter um bom trânsito do veículo dele, tirar a produção da propriedade dele. Queria agradecer ao convite que foi me feito no domingo. Teve um dia de confraternização lá no seu Aldo Hoppe. A família do seu Aldo, a família do Fabinho, que nos recepcionou lá. Tivemos um futebol pela manhã, um futebol pela parte da tarde. A família Tuktenagin também, que estava lá presente conosco, todo dia, confraternizando. Nosso secretário da Agricultura também estava lá com a turma de lá. Ficamos até um bom tempo da tarde para a noite. E ouvimos uma reclamação e passamos ao secretário. A estrada do seu Nilson Martinazzo, que vai até a antiga morada do Chico Linhares, encontra-se muito ruim. Então nós passamos ao secretário de obras e com certeza nos próximos dias, tenho certeza que ele não vai retirar umas máquinas daqui, que está concluindo um trabalho e levar para lá. Já foi? Então, assim, nos próximos dias será recuperada essa localidade, essa estrada, e eu tenho certeza que será feito. O tempo está permitindo para a Secretaria trabalhar e teremos, sim, o esforço pela parte da Secretaria e da Administração Pública. Seria isso, senhor presidente. Desculpa o atraso aqui no tempo.
Também quero comunicar aos nossos colegas vereadores que na última semana também eu estive pelo interior do nosso município. Dizer que na localidade da Linha das Flores, a sexta-feira à tarde também estive naquela localidade. Não na sua totalidade, mas sim. E esse trabalho que foi feito lá, foi feito no sábado, e eu ainda realmente não olhei. Dizer assim que as pessoas que estão pedindo que o trabalho não foi bem feito, com certeza amanhã este vereador, à tarde, irá novamente olhar. E peço também aos meus colegas vereadores, que acredito eu que não foi só o Cardozinho que fez voto na Linha das Flores, que vá lá e olhe também, que possa nós se unir e fazer aqui uma reivindicação, então, de melhor. A gente olhou somente por fotos. E realmente tinha um lugar lá que estava até, eu acho que o escolar dificilmente iria passar por água em passadas. E eu conversando sexta-noite com o secretário, e no sábado ele já, então, colocou a tubulação. Segundo informações, não ficou bem feito. Mas nós, como fiscalizadores, com certeza a gente vai tomar uma posição e vai lá olhar. E vamos pedir, então, para que esse trabalho seja melhorado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 24/6/2019. Declaro encerrada a presente sessão.